A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Consegui que o nosso Banco do Brasil restabelecesse seu crédito de tal forma que ninguém imagina que ele possa voltar ao triste estado a que estava reduzido. E com que glória vos digo isso! O Banco do Brasil tinha chegado quase à bancarrota e à perda da fé pública desde o dia em que o senhor rei Dom João VI fez-se ao mar com todo o ouro e o dinheiro disponíveis, deixando apenas 200 contos em moeda.
Olá, o discurso do imperador Dom Pedro I, em 1823, era otimista. Mas a realidade econômica do Brasil, no chamado Primeiro Reinado, que vai até 1831, era grave. Os mesmos problemas deste começo do século XXI. Dívida externa insuportável, déficits comerciais crônicos, despesas maiores do que a receita, população pobre e marginalizada.
A crise era tão grande que, em 1829... fechou inteiramente falido o mesmo Banco do Brasil que Dom Pedro garantia estar saneado. Dependência externa total. A estrutura econômica era a mesma do tempo de colônia. Engenhos de açúcar e cachaça, produção de algodão e café, tudo para exportar. A mão de obra era exclusivamente escrava.
Aliás, 7 das 8 maiores fortunas do Rio de Janeiro à época tiveram origem no tráfico de escravos. O jornalista Jorge Caldeira, no livro A Nação Mercantilista, diz que essas fortunas eram 2/3 das heranças deixadas na cidade.
A maior delas equivalia a 24% das exportações brasileiras ou 78% do capital do Banco do Brasil. Pode-se dizer, portanto, que o tráfico de escravos da África para o Brasil era o melhor negócio da época.
Nos centros urbanos, ainda havia trabalhadores livres, como artesãos, ferreiros, prestadores de serviço. Não havia a chamada classe média. O extrativismo de ouro e ferro continuava, mas tinha perdido importância. Era quase insignificante.
Houve enormes despesas do governo com a guerra pela independência na Bahia e no Grão-Pará, na província Cisplatina, na repressão à Confederação do Equador, em Pernambuco.
A saída era recorrer a empréstimos externos, principalmente aos banqueiros e ao governo ingleses. Toda a renda das alfândegas do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Maranhão foi hipotecada como garantia dos empréstimos.
O governo era obrigado a imprimir mais e mais dinheiro e a gastar o ouro das reservas para pagar os empréstimos aos britânicos. Com isso, a inflação foi às alturas.
No sul e em alguns pontos do Nordeste, criava-se gado. Mas também a carne e o couro eram exportados. E tudo o que se consumia era importado, até mesmo a roupa de algodão usada pelos escravos e as máquinas dos engenhos.
Resultado: a balança comercial tinha um déficit crônico e a falta de consumidores impediu o crescimento da reduzidíssima indústria. Era uma economia estagnada, inviável e deficitária.
Como a maioria esmagadora da população era de escravos e de pobres, não se dava a mínima atenção ao ensino público. Só os filhos de ricos recebiam educação, mas de preceptores, gente contratada na Europa para dar aulas em casa.
Portanto, praticamente não havia escolas públicas e cursos de alfabetização. Mas foram criadas escolas superiores para os filhos da aristocracia rural e da alta burocracia. Éramos, portanto, um país sem escolas, mas cheio de faculdades.
Em 1827, surgiram cursos jurídicos em Pernambuco, Bahia e São Paulo. No Rio de Janeiro, havia a Escola de Medicina e Cirurgia, a Escola Politécnica, a Escola Militar, a de Marinha e a Academia de Belas Artes, tudo fundado por Dom João VI. Sociedades científicas e literárias também começaram a surgir.
Mesmo sendo um país de analfabetos, em 1830 existiam já 65 jornais só de oposição no Brasil. mas também os de apoio irrestrito ao governo. O Diário de Pernambuco é de 1825, o Jornal do Comércio de 1829. E foi assim, ao longo do século XIX, como conta Leôncio Basbaum em sua História Sincera da República.
O número de publicações periódicas, a maior parte de caráter efêmero e partidário, era relativamente maior que o de hoje. Essa incrível efervescência jornalística em todo o país mal se explica numa terra em que imperava o analfabetismo. Parecia que todo mundo que se alfabetizava, em vez de ler jornais, escrevia um.
A economia, portanto, era uma estagnação só. Não podia crescer sem um mercado interno. Produzia só para o exterior. O pouco que o Brasil consumia, comprava lá fora. O país teve que assumir com a Inglaterra uma imensa dívida de Portugal em troca do reconhecimento da independência.
Um dado interessante e quase desconhecido. No Tratado Secreto de Reconhecimento da Independência, de 1825, a Inglaterra impôs ao Brasil o fim da escravidão e do tráfico negreiro, em um prazo de 5 anos. Claro que o Brasil não cumpriu.
Mas as pressões inglesas pelo fim da escravidão tinham razões muito mais comerciais do que humanitárias. As colônias inglesas do Caribe produziam açúcar e algodão com empregados assalariados. Como o escravo era mais barato, o produto brasileiro levava vantagem no mercado.
Como já vimos com a dissolução da Constituinte de 23, a repressão violenta à Confederação do Equador e a derrota na Guerra da Cisplatina, Dom Pedro perdeu prestígio. Afastou-se dos brasileiros e se aproximou mais e mais dos portugueses que viviam aqui, os chamados marítimos ou marotos, porque vieram do mar.
Depois da dissolução da Constituinte de 23 e da outorga da Constituição de 24, Dom Pedro só vai reabrir novamente o Congresso em 1826. Meio que contra a vontade, o imperador instala oficialmente o Senado e a Câmara.
E também em 1826 morreu o rei de Portugal, Dom João VI. O herdeiro do trono quem era? Ele mesmo, Dom Pedro I, imperador do Brasil. Lá ele seria Dom Pedro IV. O imperador vacilou. Tentou um arranjo político familiar, típico das monarquias europeias.
Ele fez o seguinte, abdicou do trono português em favor da filha mais velha, Maria da Glória, de 7 anos. O irmão mais novo de Dom Pedro, Dom Miguel, de 24 anos, ficaria como regente, mas teria que se casar com a sobrinha.
Dom Miguel era o filho favorito de Carlota Joaquina. Vários cronistas de época garantem que ele era o resultado de um romance da rainha com o Marquês de Marialva, ainda antes da partida para o Brasil, em 1802.
Desde que Dom João VI e a família retornaram a Portugal, Dona Carlota Joaquina incentivava Dom Miguel a derrubar o rei e assumir o trono. Chegou-se a suspeitar que Dom João VI morreu envenenado por ordem da mulher, o que nunca foi comprovado.
Dona Carlota teve a cidadania cassada pela Constituinte portuguesa logo que chegou de volta a Lisboa e vivia isolada na Quinta do Ramalhão. De lá, ela sabotou a decisão de Dom Pedro de fazer a filha Maria da Glória rainha e promover o casamento dela com Dom Miguel.
Incentivado pela mãe, Dom Miguel deu um golpe de Estado, autonomeou-se rei. Começou então uma guerra civil. Dom Pedro I começou a usar dinheiro brasileiro para derrotar o irmão, o que derrubou ainda mais o prestígio dele aqui. Os 65 jornais de oposição atacaram duramente o monarca.
A partir da morte do pai da sucessão portuguesa, a cabeça de Dom Pedro I fica mais voltada para Lisboa do que para o Brasil. Dos mais de 60 jornais publicados no Brasil, só 11 apoiam o imperador.
O principal é o Aurora Fluminense, dirigido por Evaristo da Veiga. Defende o imperador e a Constituição, mas pede moderação a Dom Pedro e uma gradual liberalização do poder.
Os outros jornais castigam duramente Dom Pedro com críticas, ataques diretos e sátiras. O mais radical é o Repúblico, de Antônio Borges da Fonseca, que pede o fim da monarquia. E o imperador tenta se livrar da maneira mais tradicional. Repressão violenta.
O quadro internacional da Europa piorava a crise institucional brasileira. Na Inglaterra, o Duque de Wellington, herói da guerra contra Napoleão, assumiu o governo em 1828 e era um absolutista, um conservador, afinado com a Santa Aliança. Por isso, apoiou a tentativa de golpe de Dom Miguel.
Wellington expulsou da Inglaterra os liberais portugueses exilados por Dom Miguel. E eles vieram parar no Brasil, sob a proteção de Dom Pedro. Isso aumentou ainda mais a desconfiança dos brasileiros.
Era o medo dos brasileiros de uma recolonização. Dom Pedro trazia para dentro do Brasil uma crise que era europeia, da coroa portuguesa, de liberais contra absolutistas. Vejam só o trecho de uma carta endereçada ao imperador pelo Marquês de Barbacena, um ministro que pediu demissão, inconformado com os acontecimentos.
Ainda é tempo, senhor, de vossa majestade manter-se no trono. Mas se continuar indeciso com as palavras Constituição e brasileirismo na boca, mas agindo com o coração apenas português, neste caso, a sua desgraça é inevitável e a catástrofe aparecerá em poucos meses. Talvez não chegue a 6.
O ministério totalmente brasileiro de que Barbacena fazia parte foi torpedeado duramente pelos conselheiros portugueses de Dom Pedro. Este ministério tinha sido formado em 1829, em uma tentativa política de acalmar os brasileiros.
O principal sabotador oficial do ministério era Francisco Gomes da Silva, o português conhecido como Chalaça, de que falaremos mais adiante. E sobre isso, prosseguia a carta do Marquês de Barbacena.
É preciso extinguir os ministérios secretos, separar das decisões de governo os criados confidentes portugueses. Assumir, Vossa Majestade, uma linguagem e um comportamento genuinamente brasileiros. Só essas providências podem reconciliar Vossa Majestade com a nação e salvá-lo da catástrofe iminente.
Em 1829, foi eleito um novo parlamento. O Senado era vitalício, um refúgio dos conservadores. Mas a Câmara dos Deputados tinha representantes liberais e de oposição.
Tanto que em 1829 mesmo foi eleito o primeiro negro para a Câmara, o que para os padrões de qualquer país do mundo na época era um escândalo. José Rebouças, um negro liberto, foi eleito deputado pela Bahia. Ele chegaria depois a senador e seria pai de um dos maiores abolicionistas brasileiros, André Rebouças.
Em 1830, um dos mais combativos jornalistas de oposição foi assassinado. O italiano João Batista Líbero Badaró. Não havia nenhuma evidência de envolvimento do imperador, mas a responsabilidade pública caiu sobre ele.
Na França, também em 1830, caiu o rei absolutista Carlos X. Ele tentava impor uma volta ao velho regime, ao ancião regime, do rei por direito divino e com poderes absolutos. Mas não resistiu aos choques com o parlamento. Venceu o espírito democrático da Revolução Francesa.
A queda do absolutista francês fortaleceu a oposição contra Dom Pedro no Brasil. No começo de 1831, Minas Gerais estava quase em pé de guerra contra o imperador. Ele resolveu ir a Minas para negociar e acalmar os ânimos.
Foi muito mal recebido. Ou melhor, ninguém foi nem ao menos receber o imperador. As ruas estavam desertas e cobertas com faixas de luto pela morte de Líbero Badaró.
Os portugueses do Rio de Janeiro resolveram fazer um desagravo ao imperador. A Sociedade Secreta Portuguesa e Absolutista, Colunas do Trono, organizou uma grande recepção no Rio em homenagem a Dom Pedro.
Os brasileiros saíram às ruas para marcar posição contra os portugueses e tudo acabou em pancadaria. Um grande conflito em toda a cidade. A noite de 11 para 12 de março de 1831, no Rio de Janeiro, ficou assim conhecida como a Noite das Garrafadas. É fácil imaginar por quê.
A repercussão na Câmara dos Deputados foi imediata. Discursos contra e a favor do imperador. Até entre os militares, Dom Pedro sofreu críticas pesadas.
Sob pressão, Dom Pedro nomeou um Ministério de Tendências Liberais, formado quase só de brasileiros. Não deu certo. O imperador formou então o Ministério dos Marqueses, formado só de lusitanos. Foi pior ainda.
A população do Rio de Janeiro em peso foi ao Campo de Santana protestar e até a guarda pessoal do imperador aderiu, sob o comando do brigadeiro Francisco de Lima e Silva. No dia 7 de abril, o governo de Dom Pedro ficou inviável e ele abdicou em favor do único filho homem legítimo, Pedro, de 5 anos de idade.
Não sendo possível dirigir-me a cada um dos meus verdadeiros amigos em particular para me despedir, agradecer e pedir perdão por alguma ofensa, fiquem certos todos de que se alguma coisa fiz que os ofendeu, foi sem a menor intenção. Eu me retiro para a Europa, saudoso da pátria, dos filhos e de todos os meus verdadeiros amigos. Ao deixá-los para sustentar a honra, não pode haver maior glória. Adeus, pátria. Adeus, amigos. E adeus para sempre. Pedro de Alcântara, de Bragança e Bourbon.
Esta carta foi redigida já a bordo do navio inglês Warspite, no dia 12 de abril de 1831. Com o título de Duque de Bragança, Dom Pedro criou nos Açores uma força expedicionária para invadir Portugal e derrubar o irmão usurpador, Dom Miguel.
A guerra civil só acabou em 1834. Dom Pedro IV derrubou Dom Miguel e instalou no trono a filha Maria da Glória, de 14 anos, com o título de Dona Maria II. No mesmo ano, Dom Pedro morreu tuberculoso aos 36 anos, na mesma sala do Palácio de Queluz em que tinha nascido.
Aqui no Brasil, desde 1831, tínhamos entrado no período institucional chamado de A Regência. Para o historiador Caio Prado Júnior, a queda de Dom Pedro I foi uma vitória das correntes nativistas, os brasileiros, contra os absolutistas portugueses que viviam aqui.
Os dois grupos disputavam o poder desde a independência em 1822. Com a dissolução da Constituinte de 23 e a outorga da Constituição de 1824, o imperador ficou sob a influência maior dos portugueses.
Mas, para Caio Prado Júnior, a derrubada do imperador e a predominância dos brasileiros não significaram qualquer tipo de avanço social ou político. Foi uma união de vários setores da sociedade do Brasil, mas um deles predominou. Vamos a Caio Prado Júnior.
De um lado estavam as classes abastadas, principalmente os grandes proprietários rurais que conduzem a oposição a Dom Pedro e encaminham a revolta de abril. Do outro, as classes populares, de que as primeiras se servem para a realização de seus objetivos. São essas classes populares que saem às ruas a 7 de abril para depor o imperador.
Outro historiador marxista, Manuel Maurício de Albuquerque, concorda em que a queda de Dom Pedro I uma vitória dos senhores de terra e de escravos. Ele diz que foi também um marco.
O primeiro reinado deixou as bases de uma nova organização interna do Brasil na monarquia. Com a fundação dos cursos jurídicos de Olinda e São Paulo, começaram a ser preparados aqui no Brasil os novos dirigentes políticos, que iriam substituir os que se tinham formado em Coimbra que tiveram participação decisiva na independência e na organização do Império.
Em resumo, o Brasil saiu do primeiro reinado tão injusto e atrasado quanto antes, mas, pelo menos, um pouco mais brasileiro e menos português.
No próximo programa, vamos entrar na fase das regências de 1831 a 1840, quando deu-se o chamado Golpe da Maioridade. Esta fase de regências foi quase uma experiência republicana, já que o imperador era apenas um menino.
Para encerrar o primeiro reinado e as ligações entre Brasil e Portugal através da dinastia Bragança, vamos rapidamente falar da segunda família real brasileira. Sim, porque a primeira foi a de Dom João VI e Dona Carlota Joaquina.
Já dissemos que o casamento de Dom Pedro de Alcântara com a princesa Dona Leopoldina de Habsburgo foi um arranjo do Marquês de Marialva, embaixador português, com o príncipe austríaco Metternich.
Foi consequência do Congresso de Viena em que os países da Europa reorganizaram o continente depois da derrota de Napoleão. Metternich buscou restaurar em toda a Europa as dinastias absolutistas depostas por Napoleão.
O casamento de Pedro de Alcântara foi assim parte deste arranjo entre as casas reais da Europa. Metternich, aliás, era um emérito arranjador de casamentos. Foi ele quem negociou, 7 anos antes, o casamento de Napoleão Bonaparte com Marie-Louise, irmã de Leopoldina.
Assim, Dom Pedro tornou-se depois concunhado de Napoleão Bonaparte. O casamento foi por procuração em Viena, em 1817. Como Dom Pedro não foi, o conde de Marialva o representou. Leopoldina tinha 20 anos e Dom Pedro 19.
Ela chegou ao Rio em 1818 e menos de um ano depois teve a primeira filha, Maria da Glória, a futura Maria II de Portugal. E teve logo uma decepção. Dom Pedro, criado livre pelas ruas do Rio, tinha várias amantes e não tinha uma educação à altura da que ela teve.
Mal conseguiam se comunicar, porque ela não falava o português, nem ele o alemão. O inglês era praticamente proibido na corte brasileira, e Pedro também não era muito bom em francês. Em uma das cartas à irmã Marie-Louise, ela reclama, mas se conforma.
Embora a lua de mel seja maravilhosa, o divino matrimônio traz consigo muitas tristezas, desgostos e sacrifícios. Tenho que suportar com paciência. Vivo exclusivamente para o meu marido. Dispenso-me de outras distrações e companhias.
Certamente, um dos desgostos a que ela se referia tinha o nome de Noémie Thierry. Era uma dançarina francesa que teve um filho de Dom Pedro no momento em que Leopoldina desembarcava.
Dom Pedro tinha seus principais amigos entre a gente comum do povo. A mãe, Dona Carlota, gostava mais do filho mais novo, Dom Miguel. O pai, Dom João VI, preferia a filha Maria Tereza. Tinha uma relação hostil e desconfiada com Dom Pedro.
Como vários ancestrais da linhagem Bragança, Dom Pedro era epilético, o que Leopoldina soube apenas quando viu ter o primeiro ataque. Apavorada, pensou que o marido estivesse morrendo.
Em suas cartas, Leopoldina conta que sentia falta do teatro e da ópera. Assustou-se com várias epidemias de febre amarela, que começavam nos cortiços do Rio de Janeiro. O maior deles tinha o nome de Cabeça de Porco.
Em suas andanças pelas tabernas da cidade, Dom Pedro tinha ficado amigo de um malandro português chamado Francisco Gomes da Silva, o Chalaça. Era uma influência infernal na vida de Leopoldina com o marido.
O embaixador austríaco Marshall, encarregado de cuidar de Leopoldina, escreveu a Francisco I, pai da princesa, sobre a situação dela.
A princesa herdeira vem se sentindo uma vítima entre o sogro e o marido. Sofre por ter sido dada em casamento a uma família na qual todos armam intrigas contra todos, espionando-se uns aos outros. A saúde dela está seriamente abalada em virtude do esforço do parto e dos abortos.
Mas não era só com as infidelidades do marido e os problemas dos seguidos partos, do aborto e da morte do filho João Carlos, que sofria Dona Leopoldina. Ela nunca recebeu seu dote da família real austríaca e nem recebia dinheiro de Dom Pedro.
Era obrigada a pedir dinheiro emprestado a comerciantes, a agiotas, a juros altos, e escreveu pedindo socorro ao pai.
Para mim é muito difícil, querido papai, pedir a sua ajuda em assuntos de dinheiro. Normalmente, não recebo minha mesada. Quando acontece dela ser paga, meu marido fica com todo o dinheiro.
A cada gravidez, mais precária ficava a saúde de Dona Leopoldina. Dom Pedro lhe dispensava pouca atenção, mesmo antes de se tornar príncipe regente do Brasil, quando ainda não tinha obrigações oficiais de governante.
Ele era músico, poeta, escultor e desenhista medíocre, boêmio, incorrigível e namorador. Mesmo depois de imperador, tinha amantes casadas a quem visitava à luz do dia.
A carruagem real e a bandeira dos Bragança na porta era o sinal para que os maridos não ousassem entrar em casa enquanto ele estivesse lá. O artista plástico Debré, retratista da família real, escreveu:
a arquiduquesa Dona Leopoldina é um temperamento doce, sensível e generoso, e tem dificuldades em se adaptar às maneiras impulsivas e quase selvagens de seu jovem esposo.
Dom Pedro conheceu a bela e sensual morena paulista Domitila de Canto e Melo na mesma semana em que proclamou a independência.
Ela era casada, separada do marido.
Já proclamado imperador, Dom Pedro fez com que a família dela se mudasse para o Rio e deu-lhe o título de Marquesa de Santos. Domitila era o oposto de Dona Leopoldina, exuberante e expansiva. As duas, lado a lado, no mesmo navio, nas mesmas cerimônias. A imperatriz, humilhada, lamentava-se em cartas à irmã Maria Luísa, mas aceitava a situação também como uma obrigação oficial.
Dona Leopoldina escreveu a Maria Luísa sobre Domitila.
Há quase 4 anos, minha adorada irmã, esse monstro sedutor me tem afastado do meu adorado Pedro e me reduzido a um estado de solidão e quase escravidão.
A favorita era a Marquesa de Santos, cujo solar existe até hoje no bairro de São Cristóvão, no Rio. Mas não era a única. Domitila teve 4 filhos com o imperador: Isabel Maria e Maria Isabel Alcântara Brasileira, a futura condessa de Iguaçu. E mais 2 meninos, Pedro e um outro que morreu ao nascer.
É, ao todo, Dom Pedro teve 18 filhos. 7 com Dona Leopoldina, sendo que 2 morreram logo. Com a segunda mulher, a princesa Amélia, teve 1 filha, Maria Amélia. Com a irmã de Domitila, Maria Benedita, Dom Pedro teve 1 menino, Rodrigo Delfim.
Com a uruguaia Maria Del Carmen Garcia, um menino natimorto, como aconteceu com a francesa Noémie Thierry.
Com outra francesa, Clémence Cessé, teve 1 menino Pedro de Alcântara Brasileiro. E 1 outro Pedro nasceu do romance de Dom Pedro com a freira portuguesa Ana Augusta.
A morte de Dona Leopoldina em 1826, aos 29 anos, piorou ainda mais a imagem pública de Dom Pedro. A crise do governo era grande e ele estava na província Cisplatina em plena guerra contra o exército de Lavalleja e as forças argentinas.
Ao saber que a mulher estava à beira da morte, Dom Pedro voltou às pressas do Uruguai, mas não deu tempo. A oposição usou politicamente o caso de Dom Pedro com a Marquesa de Santos e o abandono da imperatriz.
Segundo os historiadores, Dom Pedro sofreu sinceramente com a morte da mulher, a quem dedicou um soneto. Aí vão 2 trechos.
Deus eterno, por que me arrebataste a minha muito amada imperatriz? Ela me amava com o maior amor, e eu nela admirava a honestidade. Sinto meu coração quebrar de dor.
A Marquesa de Santos escondeu-se no passo para fugir à ira popular. O povão tentou depredar a casa dela em São Cristóvão e foi preciso proteção militar.
Alguns conselheiros do imperador a expulsaram do palácio, mas o tiro saiu pela culatra. Revoltado, o imperador demitiu todo mundo e a trouxe de volta.
Dom Pedro só se afastou mesmo da Marquesa de Santos quando resolveu casar de novo. O Marquês de Barbacena foi o encarregado de negociar o casamento com as famílias reais da Europa.
Barbacena amargou a recusa de várias casas reais, principalmente pelas notícias da ligação de Dom Pedro com a Marquesa de Santos. A família real da Dinamarca aceitou o casamento da princesa com Dom Pedro, mas houve uma dificuldade. Ela era albina e muito feia.
Finalmente, Dom Pedro concordou em mandar Domitila de Canto e Melo de volta a São Paulo, separar-se dela. Barbacena conseguiu então a mão de Dona Amélia Eugênia Napoleona, neta do rei Maximiliano da Baviera, uma região da atual Alemanha.
No próximo programa, então, o período das regências e o golpe da maioridade que fez de Dom Pedro II, imperador do Brasil. A economia iria sofrer grandes mudanças e a pressão inglesa pelo fim da escravatura crescia cada vez mais.
Brasil 500 anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau!
Senado FM apresentou Brasil 500 anos.